As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Auditório Júlio das Neves, no Instituto Politécnico de Tomar, recebeu durante toda esta segunda-feira o primeiro encontro dos museus do Médio Tejo. O evento pretende dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região do Médio Tejo e acolhe técnicos dos municípios afetos à área dos museus e profissionais de educação, organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar. Esta primeira edição do encontro é mais dirigida aos profissionais de museus e da educação, ficando outras linhas temáticas de reflexão para as próximas edições, tais como o turismo, a conservação, a comunicação e, nesta sequência, abrangendo assim a comunidade em geral, destacando-se os operadores turísticos, os empresários de hotelaria e restauração, agentes culturais e artísticos, assim como educadores. No decorrer da sessão de abertura realizada na manhã desta segunda-feira, registo para as palavras de Cristina Pacheco, da Direção-Geral do Património Cultural, que destacava na altura a importância das redes de museus.
A Direção-Geral do Património Cultural e, muito especialmente, o seu Departamento de Museus, Conservação e Credenciação, ao qual estão atribuídas competências nesta área da Rede Portuguesa de Museus, acompanha com muito interesse e atenção o desenvolvimento e a atividade das redes de museus existentes em Portugal, sejam estas de natureza mais formal, como é o caso da Rede de Museus do Médio Tejo, ou ainda de caráter informal. Em primeiro lugar, porque estas redes são reflexo do dinamismo do tecido museológico português. Se podemos dizer que até ao final da primeira década do século XXI o panorama das redes de museus em Portugal era restrito, talvez a menos de meia do que contava-se pelos dedos de uma mão as estruturas existentes, o panorama atualmente, como sabemos, é bastante diferente. Com efeito, multiplicaram-se as estruturas em rede, diríamos que em torno de três grandes tendências congregadoras. As redes temáticas, que é exemplo a Rede de Museus do Douro, ou mesmo a Rede de Museus Militares e Coleções Visitadas do Exército, as redes de caráter municipal, bastante numerosas, de norte a sul do país, e as redes de caráter supramunicipal e regional, algumas fruto de novas realidades institucionais, como as entidades intermunicipais, de que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é exemplo, e no contexto do qual se assinala precisamente a criação da Rede de Museus do Médio Tejo.
A presidir a abertura deste primeiro encontro dos museus do Médio Tejo esteve também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu o papel dos museus na estratégia de fixação de turistas na região.
Se nós pretendemos, a par com outros programas que a própria comunidade intermunicipal tem, se nós pretendemos aumentar a permanência dos nossos turistas no nosso território, os museus assumem-se aqui como um fator de captação e de retenção dos turistas durante mais tempo. E, portanto, aqui uma vertente importante dos museus. Outra vertente importante, e que certamente o projeto também vai explorar, não adianta nós estarmos a projetar só para quem nos visita, se quem vive no território não conhece. Há pessoas, por mais incrível que pareça, e isto agora não vou falar de um museu, mas há tomarenses, por exemplo, que nunca foram ao Convento de Cristo. Como é que eu posso vender? Como é que eu posso entender o território onde estou se não conheço os recursos, se não conheço os museus, se não conheço a minha identidade? E, portanto, este programa tem também aqui esta vertente de dar a conhecer e de estabelecer aquilo que é a identidade de um território, neste caso um território mais alargado, que abrange, como eu dizia, os 13 municípios da comunidade intermunicipal.
Com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Enoturismo, o município de Tomar promoveu neste sábado e domingo uma exposição, degustação e venda de vinhos de produtores locais. A iniciativa teve lugar no posto de turismo, contou com as presenças da Presidente da Câmara de Tomar e a restante variação do PS no município e a divulgação e degustação de vinhos de 4 produtores de Tomar, a Casa Casal Martins, Casa Agrícola Solar dos Luendros, Encosta do Sobral e Casal das Freiras. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo na Câmara de Tomar, falou à ERTS desta iniciativa de visibilidade que a mesma dá aos produtores locais.
É muito importante dar visibilidade e promover aquilo que é nosso, não só pela extrema qualidade que tem, mas também porque é importante mostrar não só dentro da nossa casa, mas fora dela, aquilo que existe em Tomar. E os vinhos e os nossos produtores locais efetivamente merecem, porque se têm empenhado na qualidade extrema do vinho, e por isso é com um imenso orgulho e dinamismo que o fazemos, para mostrar aquilo que temos na nossa região, principalmente aqui no Conselho de Tomar. Portanto, a melhor forma de comemorar este dia é junto da população e da população que nos visita. Por isso, o posto de turismo abre portas a esta iniciativa e recebe todos os produtores que se quiseram associar à mesma, apresentando os seus vinhos.
Um dos produtores presentes na mostra e degustação de vinhos foi António Ferreira, da Casal Martins. António Ferreira elogiou a iniciativa, defendendo que este tipo de promoção de produtos locais deve ser realizado com mais frequência.
São bastante positivas e deveria haver mais continuidade até nisto, futuramente, porque Tomar tem coisas belas, muito boas, não só no campo vitivinícola, como também em outras azeites e essas coisas todas. Portanto, a cidade de Tomar merece, é uma cidade com história, merece que façam eventos, e é de louvar as pessoas que têm esta iniciativa, e a cidade não está morta, a cidade está viva. E estes acontecimentos só fazem bem a Tomar e fazem bem às pessoas que gostam de coisas boas.
José Vidal, da Casa Agrícola Solar dos Luendros, esteve também nesta promoção dos vinhos do concelho, lembrando as tradições que nesta altura do ano se celebram pelo São Martinho.
Porque de facto, por todo o país é tradição, no dia do São Martinho, ir à adega e provar o vinho. E de facto isso é domínio ao Algarve, transversal a todas as regiões, a todos os países, a todas as adegas, grandes e pequenas. E este evento, digamos, esta mostra integrada, né, no Dia Mundial do Enoturismo, fortalece, digamos, toda uma cultura de um país rico em uvas, rico nas suas tradições vitivinícolas, e rico em vinhos de muita qualidade.
A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, referia depois à aposta feita na promoção do setor, que recordou-se inserir na estratégia de promoção turística levada a cabo pelo Turismo Centro de Portugal.
E, efetivamente, a questão do vinho é um produto endógeno nosso e tem que estar associado a outros produtos, e por isso é que estamos aqui no posto de turismo, onde quem nos visita possa ter a panóplia daquilo que pode usufruir, viver e experienciar, sendo que o vinho é uma dessas coisas. Por outro lado, temos feito uma aposta nisso, sem dúvida, até para que com isso consigamos manter as pessoas no nosso território, quando digo pessoas, digo turistas, manter os turistas no nosso território durante mais tempo, porque a par com outros programas, nomeadamente o Stay Over Fátima Tomar, aquilo que pretendemos é aumentar a permanência dos turistas no território. Hoje é o Dia Mundial do Enoturismo e esta tem sido uma aposta nossa também, e que está refletida também naquela que é, e sai reforçada, digamos, naquela que é a proposta de estratégia para os próximos 6 anos da Entidade Regional Turismo do Centro.
O Ano Distrital de Santarém da PSP, através do Núcleo de Armas e Explosivos, realizou durante o mês de outubro e início de novembro várias ações de atendimento móvel relativas a armas e explosivos em Santarém. Decorrente destas ações, privilegiando uma maior facilidade de acesso ao cidadão, foi possível regularizar várias situações referentes a livretes e licenças de uso e porte de arma, bem como esclarecer os cidadãos de várias dúvidas sobre o regime jurídico de armas e munições. No total foram registadas 89 processos de licenciamento no âmbito das armas e suas munições e recolhidas 100 armas de fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 74 anos, suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças agravados ocorridos na zona de Caldas da Rainha. O arguido, marido de uma ama a quem a criança com 7 anos de idade foi entregue para educação e assistência, terá praticado atos sexuais de relevo sobre a mesma. A ama, uma mulher de 50 anos de idade, foi também constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito na sequência de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente do DIAP de Caldas da Rainha. O suspeito, agressor sexual, foi já anteriormente condenado a uma pena de prisão pela autoria material de igual tipo de crime, abuso sexual de crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
É mais um mapa de fiscalização inserido na ação Quem o Avisa, da Polícia de Segurança Pública, que vai estar na estrada durante o mês de novembro, sendo que o Distrito de Santarém não irá fugir a essa regra no que a tomar de respeito ao registro para uma operação de controle de velocidade com recurso a radar, que terá lugar já no dia 25, entre as 8 da manhã e o meio-dia, Nacional 110, no Alvito. De resto, a PSP já apresentou lista de fiscalizações pelo Distrito de Santarém. Assim, no dia 13, das 7 às 11h30, estará na Circular Urbana Dom Luís I, em Santarém. Dia 14, das 9 às 13 horas, na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes. Dia 21, das 8 às 12 horas, na Avenida Bombeiros Voluntários de Orém. Dia 22, das 7h30 às 11h30, na Estrada Nacional 3, Calçadinho, em Santarém. Dia 25, então, no Alvito, em Tomar, na Nacional 110. Dia 25, também, das 13 às 17 horas, na Rua Serpa Pinto, no Cartacho. E dia 28, das 9 às 13 horas, na Estrada Municipal 1179, no Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Comunista Português continua a insistir que há condições para que o Governo avance para a abolição de portagens na A23, via que atravessa a região do Médio Tejo, numa ligação entre Torres Novas e Guarda, num total a rondar os 200 quilómetros. Com efeito, o PCP, dentro da recente legislatura, sempre se manifestou contra a introdução de portagens na A23, uma estrada que, nunca é demais recordar, era uma via sem custos para o utilizador. Num documento divulgado pela agência Lusa, subscrito pelos deputados do Partido Comunista, é referido que a introdução de portagens nestas vias contraria o objetivo ao qual obteceu a sua construção e constitui mais um elemento de discriminação e negativo para o interior. Entretanto, a ERSE falou com António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Santarém, que recorda os custos para a economia da região e ainda para os utentes dos hospitais do Médio Tejo.
Como é do conhecimento geral, esta via foi feita sem portagens, ela foi uma denominada SCUT, ou seja, sem custos para o utilizador. A partir de certa altura, por decisão governamental, foi imposta esta portagem com custos muito elevados para as populações. Estamos a falar não apenas dos custos para a economia da região, mas estamos a falar designadamente de uma via que é utilizada inclusivamente para assegurar a circulação entre três unidades hospitalares. Sabendo-se que é com muita frequência que pessoas com grandes dificuldades têm de circular para chegar à urgência médico-cirúrgica de Abrantes, a partir do Hospital de Torres Novas, a partir de Tomar. E, portanto, nós consideramos que nós não nos conformamos com esta situação e iremos continuar a tomar iniciativas no sentido que a Assembleia da República se pronuncie pela abolição destas portagens. Sabemos que na anterior legislatura não obtivemos apoio maioritário na Assembleia da República, mas nós continuaremos a insistir e, portanto, estamos convictos das razões que nos assistem. Sabemos que é esse o sentimento geral da população abrangida e afetada e pela nossa parte, nós não nos resignamos com esta situação e continuaremos a insistir para que esta abolição se efetive.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva levou a cabo neste domingo a realização da Mostra Gastronómica do Grão de Bico, a iniciativa única no género do país e que se realizou pelo 7º ano, que confere à Peralva Terra de Moinhos a denominação de capital do Grão de Bico, pode vir a médio prazo a constituir-se como uma marca. Como refere Nuno Fonseca dos Camponeses de Peralva, entidade organizadora do evento, esta é uma possibilidade a ter em consideração face àquilo que podem vir a ser os benefícios para a Peralva e para o Conselho de Tomar.
a marca Grão de Bico e a Prado como capital do Grão de Bico, de alguma forma poderá ter algumas vantagens quer para a prova, quer para depois o Conselho, uma vez que houve já algumas conversas acerca deste registro da prova capital do Grão de Bico. E ao fim e ao cabo é também valorizar aquilo que nós tínhamos e que é bom, e que as pessoas hoje em dia estão a virar-se mais do que nunca para os produtos mais tradicionais e deixar as comidas, passo o termo, as comidas de plástico, e ao fim e ao cabo nós sabemos quais são as vantagens que elas têm para a nossa saúde, e esta será certamente uma marca a agarrar e a valorizar efetivamente, porque nós às vezes não valorizamos aquilo que temos.
À nona jornada, a União dos Almeirim e a União de Tomar ficaram mais libertos na luta pelo título. A equipa da capital da Sopa da Pedra continua o seu percurso perfeito, somando por vitórias os jogos realizados, o último dos quais em Rio Maior, onde teve de sofrer. Já a União de Tomar cumpriu o que lhe era exigido, ou seja, bateu o Glória e ficou como perseguidor mais direto ao líder. Ainda nesta ronda, nota de destaque para o Coroxense, que venceu em Abrantes, assim como para o Fazendense, que ultrapassou o Ferreira do Zezer e ficou com legitimidade para olhar para o topo. Quem está bem e se recomenda é o Samora Correia, que somou o terceiro triunfo, seguido às custas do Mussarriense. O Amiense voltou aos bons resultados diante de um Riachense que ainda deu bom ar da sua graça. Quem também parece ter acertado o passo foi o Mação, que venceu o último, o Pego. A jornada 9 começou no sábado com o nulo entre Torres Novas e Cartaxo, resultado que serve melhor os amarelos. Quanto à classificação, União de Almeirim é primeiro com 27 pontos, na segunda posição o União de Tomar com 24 e terceiros Abrantes e Benfica e Cartaxo com 19 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar saiu de Sesimbra com um resultado expressivo, com 9 golos marcados contra apenas 2 da equipa da casa e mais 3 pontos nesta sua caminhada de vitórias decorridas que estão 5 jornadas. Os Leões respeitaram o adversário e por isso explica que tenham atingido números esclarecedores da sua qualidade a mais para este campeonato. E para além deste triunfo, os comandados de Nuno Lopes ficam agora com mais 5 pontos do que a concorrência. A classificação tem como primeiro o Sporting de Tomar, com 15 pontos, em segundo o Eiras e Candelária, com 10, e em quartos o Parede e Alenquer, com 9 pontos. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.